Tem uma música antiga que fala adoração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas em, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, vem unirmos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas em, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, vem unirmos a ti em oração. Senhor, abençoamos tua palavra, abençoamos a condição do teu Espírito em tocar nossos corações, para abrir e descortinar novas coisas que nós não conhecíamos, nos fazer lembrar de coisas que sabíamos, mas não estamos aplicando. Vem nos fazer realmente esquecer das coisas que não são, para nos lembrarmos daquelas que são. Abençoamos este lugar e cada um dos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Muito bem, a clássica pergunta de todo sábado, né? Quantos estão andando em dia com a sua leitura bíblica? Quantos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco? Uau! Posso perguntar em que capítulo vocês pararam, então? Segunda Crônicas 33. Esta é a resposta certa. Parou em 2 Crônicas 19? Está quase lá. Está bem melhor que a média. Pondo em dia o atraso. Falando em atraso, nós estamos aqui atrasados na leitura, na descrição dessa leitura, né? Então estamos ainda primeira para a segunda Reis. Não é tão dramático assim, porque tem textos que são muito mais densos do que outros, né? Então, às vezes, passa rápido, às vezes detalhes e detalhes nos fazem gastar mais tempo. Então, semana passada nós falamos sobre a primeira Reis, mas não completamos. Então agora vamos completar aqui o primeira Reis, e o contexto de primeira e segunda Reis é uma coisa só. Na verdade, esse livro, aliás, foi escrito como um só livro, né? Um rolo só da palavra, do cânon, que depois foi desmembrado em dois, lembrando que a Bíblia não era impressa, né? Então, rolos, pergaminhos que eram guardados escrito por pessoas que eram inspiradas por Deus e copiados pelos escribas. Então, lembrando aqui, os livros dos reis, as crônicas e os livros dos reis foram escritos contando uma história de quase 500 anos. A história de Davi é perto de um pouquinho além do ano 1000. Em primeira vez começa com a morte de Davi, começo de Salomão, 1000 a.C. e vai até uns 500, 550 a.C., quando começa o cativeiro da Babilônia. Então, na nossa jornada bíblica de 4000 anos até chegar em Jesus, já estamos aqui há 1000 anos de Jesus. Foi escrito por quem? Alguma ideia? Reis. Que deve ter sido Jeremias, né? Pelo contexto. Por quê? Porque foi escrito por algum profeta. Alguns até achavam de Elias, mas Elias não vai até o fim, né? Ele para em 2 Reis, Eliseu. E Jeremias, porque conta a história até o cativeiro, que é a história contemporânea de Jeremias, e também porque algumas expressões e alguma maneira de escrever são muito próximas daquelas que estão no livro de Jeremias, que obviamente foi escrita por ele. Então, o contexto é de um homem no final da história desses reis, olhando em retrospectiva. Está lá no último dos reis antes do cativeiro, que foi o marco na história de Israel, né? Ou de Judá, quando aquilo que eles achavam impossível acontecer, aconteceu. Justamente a queda de Jerusalém e a destruição do templo que Salomão constrói aqui no comecinho de Reis. Então, quase 500 anos de templo, 500 anos de capital do estado, do país, já deu aquela sensação de eternidade, né? Nós temos um bom exemplo nisso aqui, porque o Brasil tem basicamente 500 anos também, tá, por 508. Então você imagina esse tempo histórico, né? As coisas que se fortalecem, as coisas que se solidificam, as coisas que são passadas de geração em geração, gerações que viviam até menos do que a gente hoje também. Então, o maior número de pessoas que vão ouvindo as histórias e entendendo que Deus mora em Jerusalém, que aquele templo que era uma maravilha arquitetônica e de riqueza fabulosa, jamais ia ser destruído. De repente vem a destruição, a quebra e aí o cativeiro. Jeremias então escreve a partir disso, provavelmente ele sendo o autor, descrevendo todos os reis. Bom, reis, o nome fala por si só, né? Já falei que eram dois rolos que foram divididos. Servem como relatos daquilo que é. Elas são baseadas em outros livros também, que são relatos das histórias dos reis. Ele cita várias vezes isso durante os livros, né? Que de acordo com o que está escrito, assim, assim, assado, né? Por exemplo, aqui, vamos abrir aqui em 1 Reis. Primeira Reis 15. Quando termina o reino, né? Ele sempre fala essa mesma expressão aqui. Quando o rei morre, ele vai lá e coloca. Por exemplo, aqui no versículo 7, ó. Quanto aos mais dos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Então, havia esse livro, crônicas, né? Primeiro Reis e crônicas são livros paralelos, que contam as histórias dos reis. E eles então estão se referenciando um ao outro. Vou pegar aqui o, sei lá, quando morreu Jeroboão, 14:9. Quanto mais aos atos dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então, crônicas dos reis de Judá, crônicas dos reis de Israel, contando a história dos dois reinos. Deixa eu ver mais um aqui. Onze e 41, morte de Salomão. quanto aos mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Esse aqui a gente já não tem, né? Que livro é esse? Livro da história de Salomão. As crônicas estão aqui, a gente consegue até ler na sequência. Então, perderam-se alguns desses livros, mas o profeta, provavelmente Jeremias, está referenciando o que era a história cronológica com aquilo que ele está escrevendo aqui. Bom, para dar essa explicação aí do Jeremias, né? Abra em 2 Reis 24. Já é o finzinho da história. Estamos aqui falando do princípio do cativeiro de Judá, que é quando Nabucodonosor invadiu. E aí, ó, versículo 18. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Ramutal, filha de Jeremias, de Libna. Aí, vamos ver aqui. No 25. Aqui só mostra que ele tá, quem escreveu foi depois do final de toda essa história. O último versículo fala que ele teve essa porção todos os dias de sua vida. Aí quando você vai lá em Jeremias 39, tem essa mesma história, né? A história da destruição de Judá, que Jeremias conta. Fala do mesmo Zedequias, aqui do 1 ao 10 ele conta essa história. E de como ele, o Nebuzaradão, o capitão da guarda, exterminou todo mundo e deixou um resto do povo lá. Então você vê que Jeremias foi contemporâneo disso. Ele fica, né? Ele fica na terra. Bom, essa história nós vamos ler lá para frente, não vou nem entrar nisso aqui não, que essa é a história de Jeremias. Só vou mostrar aqui as coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Quando nós terminarmos o livro de Crônicas, que reprisa as histórias de reis, nós vamos ter mais ou menos terminado a sequência cronológica. Aí os próximos livros já são aspectos dessa história mesmo, né? Que vamos entrar nos livros poéticos, vamos entrar nos proféticos, e a história vai acontecendo paralela. Então, em termos de linha de tempo, começando lá em Gênesis, nós vamos terminar aqui em 2 Crônicas. E essa linha de tempo em 2 Crônicas termina pouquinho antes, pouquinho não, né? 400 anos antes do Novo Testamento. Então, nós estamos chegando aqui, já estamos. Hoje nós estamos falando de Salomão. Estamos 1000 anos antes. Quando terminarmos a história dos reis, vamos estar 550 anos antes. Mais 150 anos, bateu lá. O fim do Velho Testamento. Então, ter essa noção cronológica na cabeça aqui, né? A gente vai lendo a Bíblia, parece que Mateus está muito longe de reis, né? Mas na verdade está perto. É que o resto são explicações do que aconteceu no mesmo tempo. Muito bem. Se foi Jeremias, ele começou a escrever isso aí em Jerusalém e terminou de escrever já no Egito, que foi para onde o povo foi, mesmo contra a vontade dele. Jeremias é levado ao Egito, é Jeremias 43. Muito bem, vamos ver, falar sobre os reis aqui um pouquinho. Eu já falei sobre Salomão a semana passada, né? Eu falei sobre como Salomão se tornou rei, a questão com os irmãos dele, a disputa com Adonias, Batseba colocando filho, e aí ele começando a reinar, sabedoria, casamento com a filha do faraó, a construção do templo. E aí veio o reinado dele, longo, duradouro, rico. Foi o ponto alto da história de Israel, quando eles atingiram a maior expressão territorial. Israel tinha o tamanho daquilo que tinha sido prometido quando eles entraram na terra, vindo do êxodo do Egito. Então, o ponto máximo da história. Falei da edificação do templo, né? Quanto tempo demorou para ele construir. Tinha até alguns dados que eu não citei aqui, mas Salomão sacrificou na inauguração 22 mil bois ou vacas e 120 mil ovelhas. Pra imaginar o volume de sangue que tinha nessa história aqui, né? Na consagração do templo. Faz aquela oração que eu também referenciei aqui sobre a importância daquele lugar como um testamento de quando o povo precisasse, ele voltaria ali para pedir a Deus em situações de guerra, em situações de dificuldades de agricultura, de colheita, em pestes, em problemas. A igreja, que é o templo, seria o lugar onde se reuniriam para falar, para jejuar e para clamar, como hoje também acontece. Nós não devemos imputar à igreja, ao templo na igreja, né? Uma importância de per si. O lugar não significa nada, mas sabemos que quando nos reunimos com a igreja, estamos clamando e Deus está ouvindo e respondendo. Então, a importância de estarmos juntos, né? Vimos aqui aos cultos, clamamos juntos. Salomão, no final de sua vida, vai se afastando de Deus, através das suas muitas mulheres, né? Casou com 700 esposas e 300 concubinas. Então, dá um número assim razoável de problemas familiares. Com uma é difícil, né? Com 1.000. Sendo que isto que ele fez, ainda que fosse culturalmente compreensível, era a poligamia era um assunto natural naquela época, né? E os grandes mostravam inclusive a sua riqueza assim. Então, assim como hoje a pessoa estupidamente compra um carro para ostentar, né? Você pode comprar um carro bom por, sei lá, falar assim, bom, 50 mil reais, 60 mil reais, dá para comprar um carro bom. Agora, você pode comprar um carro de 500 mil. Será que um carro de 500 mil é 10 vezes melhor que um carro de 50 mil? Não. Anda igual, aliás, gasta mais. Então, por que que as pessoas compram? Porque elas precisam mostrar, ostentar, que aquele carro, aquele lugar, aquela marca, aquelas coisas. Então, a natureza humana sempre está buscando mostrar para os outros que pode. Hoje pode nos parecer estranho, mas este número exagerado de mulheres tinha essa função também, assim. Eu banco, eu tenho dote, eu posso. Vai lá, compra, bota na prateleira aí, mais uma mulher aqui, ó. Não precisar, a gente usa. É. Isso, para um homem. Não, logo a seguir. Porque essa questão de crescer e multiplicar-vos, né, ela era vista como uma questão de segurança nacional. Então, quando você tem pouca gente, os filhos são a maneira de você ter trabalho. Como hoje acontece, mal comparando, né, com a classe baixa, pobre aqui, que precisa ter muitos filhos porque eles trazem comida para casa. Então, você tem um monte de filho, bota ele na rua e fica lá pedindo dinheiro. Vai trabalhar e traz. Então, da mesma maneira, numa sociedade agrícola, ter filho é ter braço. E a comunidade, a família é o clã. Então, não havia cidades, haviam casas. As pessoas cresciam e eles eram a maneira de proteger e a maneira de produzir. Quanto mais filho, melhor. Então, esse hábito, assim, sociologicamente falando, é uma forma do homem poder crescer. Então, todas as sociedades antigas tinham esse hábito da poligamia, essa instituição da poligamia. Deus fez assim? Não. Jesus fala isso em Mateus 19, No princípio não foi assim. Que é justamente esse texto que está falando de Adão e Eva. Então não é o que Deus tem para o homem, um homem e muitas mulheres. Nem o contrário, que não é muito comum, mas já aconteceu, né? Uma mulher e muitos homens ao longo da história. Então, quando isso vai chegando a um ponto de equilíbrio, que é no Novo Testamento, na hora da lei, ele dá uma lei, isso não só no aspecto do casamento, dizendo como que devia ser a vida sacerdotal e a vida de um rei. Então, um texto que a gente não lê muito, nós já lemos, mas a gente não liga muito com isso, é Deuteronômio 17. Abre aí Deuteronômio 17. Como nós já falamos, Deuteronômio é a repetição das leis. E ele então está falando como vai ser a vida do povo quando entrar na terra. Fala da importância no 17, do que é a idolatria, a importância do sacerdote, e fala a eleição e os deveres de um rei. Então, 17:14. Quando entrares na terra em que te dá o Senhor, teu Deus, é possuís, e nela habitares, disseres: porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Veja que já estava profetizado isso aí, né? Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estrangeiro sobre ti que não seja Deus, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, ao seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estatutos, para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então, esse texto não é muito tratado, porque você vê que já Moisés está colocando: vocês vão querer um rei. Agora, quando quiser um rei, escreve isso aqui direitinho e põe diante dele para ele ler todo dia. Então, primeiro, não fique muito rico. Segundo, não tenha muitas mulheres. E esteja sempre com essa lei próxima de si. Um rei tem que ser só dos seus irmãos, não pode ser um estrangeiro. Quando Samuel recebe o requisito de rei, ele fica triste. Deus fala: não se preocupa, Samuel, não acreditar em você, acreditar em mim. Agora vai lá e fala para eles o que vai acontecer. E Samuel, eu já li aqui, né? Samuel falou: vocês querem um rei? Vai ser assim. Ele vai pegar suas mulheres, ele vai pegar os seus filhos, vai ocupar suas terras, vai querer usurpar, vai crescer. Vocês estão querendo sarna para se coçar. Então, Salomão é o terceiro. Saul, Samuel, Salomão. Saul, Davi, Salomão. E já infringiu aqui, né? Não, tampouco para si multiplicará mulheres. Não sei o que ele pensa em multiplicação, mas mil parece um número bem multiplicado, diria. Então, problema de Salomão: as muitas mulheres. E ele começa a servir outros deuses, porque ele pega mulheres dos povos, que era uma maneira de fazer aliança. Então eram casamentos arranjados. Não quer dizer só que Salomão era um desviado sexual. Quer dizer que ele tinha uma estratégia de crescer, como muitos tinham assim, casamento cruzado. Isso vem até a Idade Média, né? Filho de tal com filho de tal, assim o reino junta as forças, e você domina sobre todo mundo. E aí o menor pensa: eu vou botar minha filha lá com o rei Salomão, ele é forte, ele vai dar proteção. Então o casamento, a mistura de sangue, levava a isso. Essa extensão territorial imensa tem a ver com usos e costumes. E esse é um ponto que eu queria colocar com vocês aqui. Porque toda riqueza tem um preço. Por isso Jesus fala que dificilmente o rico entra no céu. Que na hora de você se enriquecer, você depende de Deus. Quem é pobre, ora para que tenha comida. Aí vem um milagre, acontece uma grande libertação, uma oportunidade, e a pessoa começa a crescer. Então ele vai enriquecendo, é uma grande gratidão a Deus, é uma grande alegria, só que aí ele fica rico. Quando fica rico, como é que mantém? Manter riqueza depende muito pouco de Deus. Manter riqueza depende da pessoa. Ela começa a agir para justificar a manutenção de uma coisa que, na verdade, ela ganhou. Então, quando você fica rico, você esquece de Deus. Porque para manter tem que usar de expedientes. Aí você começa a pisar num, chutar o outro, transgredir aqui, fazer ali. Todo mundo faz assim, não dá para fazer diferente. Então, Salomão, que pediu sabedoria e Deus falou para ele: você vai ter sabedoria e riqueza, né, que ele começou assim, porque você pediu sabedoria e não pediu riqueza, te dou os dois. Mas para manter isso, ele criou essa teia de relacionamentos, ele se misturou com aquelas mulheres e o coração dele se afastou de Deus por conta do coração das mulheres. Então esse caminho é igual sempre. Precisamos de Deus, clamamos, somos cristãos exemplares, jejuamos, oramos, frequentamos reuniões, somos abençoados, aí vamos manter a nossa riqueza do nosso jeito. E aí você começa a fazer tudo de errado, para não perder o que teoricamente você ganhou de Deus. Então, lembrar do exemplo de Salomão aqui. Deixa eu voltar para o Reis. Quando Salomão ficou contra Deus e pesar a mão, Deus levantou a Jeroboão. Já, pode falar. Bom, porque ela tem Apocalipse, eu não sei não, mas assim, a importância de Rainha de Sabá, ela realmente é grande, porque isso até entra na parte mística e mitológica aqui, né? A relação de Israel, você sabe de onde é a Rainha de Sabá? Isso. África, onde está a Etiópia. Então, esta relação de Israel com África começa aqui e continua, né? O eunuco lá da Rainha de Candace já tinha esta linhagem. Então, existe desde então um relacionamento, e muitas pessoas falam sobre isso, sobre a tribo perdida de Israel, né? Que se mudou para a África e cresceu ali. Então, a Rainha de Sabá provavelmente foi a que começou esse processo de colocar no seu país, no seu povo, os hábitos e o culto ao Deus de Israel. Então existe uma relação que vem até os dias de hoje. Faz uns 15, 20 anos teve a operação lá em Israel de resgate dos descendentes de judeus que estavam na Etiópia. Então foi uma mega operação de o povo de Israel reconhecendo que um homem negro é judeu. E hoje eles vivem em Israel. E foram milhares deles resgatados daquela fome horrível lá, que estava aquela situação. Eles preservavam os valores judaicos, a lei, o Shabá, e foram considerados pelo Estado de Israel judeus. Voltaram então a Israel hoje lá. Então, assim, esta tribo, ela tem uma importância ao longo da história. E com certeza a Rainha de Sabá foi que começou essa história. Então ela tem um ponto aqui, né? Da mesma maneira você vê a importância de Deus colocar lá Filipe para pregar para eles e levar o evangelho também ali. Então, assim como Salomão levou a lei, Filipe depois vai e leva o evangelho para o mesmo povo. Que eu não sei, já pensei algumas vezes sobre isso aí, né? A importância da Etiópia na história agora, né? É um povo hoje muçulmano, miserável, um lugar de muita pobreza, mas que com certeza significa algo. Tem também a parte mitológica, como eu falei, que são as minas do rei Salomão, os tesouros que ele está escondido, o que tem ali que ninguém sabe, né? Então, daqui a pouco vão encontrar a arca lá, né? Tem importância? Tem. Bom, Salomão viu Deus duas vezes. Já falei isso em alguns cultos, né? Hoje as pessoas querem ver a Deus todos os dias. Então, assim, Deus me falou, Deus me apareceu, Deus me mostrou, o Senhor me disse. E precisamos que Deus fale se ele vai escovar o dente ou não vai, se ele vai faltar no serviço hoje ou não vai. As pessoas querem muito que Deus revele o que devem fazer. Deus apareceu duas vezes na vida para Salomão e cobrou. Então imagina se você realmente tem conversa com Deus todo o tempo, que vai ser a cobrança? Porque ele apareceu duas vezes para Salomão e falou: escuta, amigo, eu te apareci duas vezes. Uma para prometer e a segunda para dizer o futuro. E essa segunda está aqui em 1 Reis 9, onde ele aparece para falar: se você for fiel, eu vou ser fiel. Se você andar perante mim como Davi andou, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer tudo o que eu te mandei, guardar os meus estatutos, meus juízos, confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Mas se vós, vossos filhos, de qualquer maneira vos apartares de mim, não guardares meus mandamentos e os estatutos, e servires a outros deuses, os curvares perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei. E esta casa que santifiquei no meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. Então, você vê aqui que Salomão tinha isso na cabeça. Deus falou para ele. Foi exatamente o que ele fez. Então a história aqui é interessante, porque Davi pode ser visto sob vários aspectos. Davi teve vários problemas, vários pecados. Mas está colocando aqui: se você andar perante mim como Davi teu pai andou, como ele andou? Com inteireza de coração e com sinceridade. Então, essa é a postura que Deus está olhando na pessoa. Salomão era muito mais inteligente que Davi. E Salomão fez mais coisas que Davi, ampliou o reino mais que Davi, tinha sabedoria, como nós colocamos aqui, que Deus deu para ele, mas inteireza de coração, foi exatamente aí que Salomão caiu. O seu coração já não era mais com o Senhor, por conta das suas muitas mulheres. Então, Davi fez um monte de bobagem, Davi caiu com mulheres, mas o coração dele sempre esteve com Deus. Isso não é uma justificativa para pecado. Mas com certeza, se você pecar achando com hipocrisia que Deus vai dar um jeito que Deus te ama, aí vem essa palavra aqui, olha. Então a sabedoria faz com que você relativize as coisas. O conhecimento faz com que você pense que vai acontecer com você como pode ter acontecido com outros antes. Que não é tanto assim. Que não precisa ser tão exagerado. Então você, com sabedoria, começa a achar que o que a pessoa enxerga como fé, na verdade, é coincidência. Ou é como a vida é. Então quando você pega Salomão escrevendo o que ele escreveu lá em Eclesiastes, dizendo vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu apliquei meu coração em tudo. Eu quis entender tudo. E aí, vou ter que ler isso aqui. Vamos lá, Eclesiastes. Que vantagem tem o homem de todo o trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasceu. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém pode declarar. Os olhos não se faltam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Vou parar aqui. Nós vamos ler isso mais para frente, mas só para deixar o ponto aqui hoje. Quando você vive uma rotina, a sua vida não tem graça. Então um jovenzinho, ele quer coisa nova. O que é coisa nova? O que nós vamos fazer sábado? Então a pergunta do sábado à noite, né? Então o que, que as pessoas têm? Eles montam lugares para ir. E o lugar da moda é justamente isso, moda. Moda é a frequência em que você faz um certo ato. É a moda, moda é um termo estatístico, né? Aquilo que acontece mais numa série de eventos é a moda. Então, bar da moda, significa que alguém comprou, pagou, decorou, todo mundo vai. Depois de algum tempo, as pessoas se cansam daquele bar. E aparece um outro, que vira moda, e aquele fica esquecido. Por quê? Porque queremos novidade. Ainda que a novidade não seja nova. O time da moda, lugares para viajar da moda. Então, cada época se fala de uma coisa. Os antigos, não tão velhos, não, se falava da Riviera Francesa, como se fosse um, né? Lugar dos nossos avós irem passar férias. Os ricos, né? Os avós ricos. Acapulco, no México, era famoso. Uma droga, sujo. Agora, Cancún. Depois, Los Cabos. E aí vai criando o lugar da moda. Agora, Dubai. Daqui a pouco muda. Então, Salomão chegou num ponto da vida em que ele sabia, ele percebeu que tudo isso é ciclo. Como vai, vem e volta de novo. Não há nada de novo. E isso causa aburrimento, como falam os espanhóis. Você se enjoa. Cansa. Já vi isso. Então, quantas pessoas dariam muita da sua vida para ir para uma festa? Uma festa num casamento, né? Para ir num buffet famoso, para comer até a última. Mas depois que você vai muito em buffet, você fala, não quero ir. Então essa é a injustiça da vida, né? As pessoas convidam quem não quer ir e quem quer ir não é convidado. Quando você chega na idade de poder ir, você já não quer mais. Então, esse fastio, Salomão experimentou. E com a sua sabedoria, ele leu isso tudo e falou, qual o significado? Para que tanta coisa? Para que dar o coração para uma mulher e desejar aquela mulher? Depois ela fica velha, tudo muda. E aí ele começa a falar sobre o que ele pensou que podia trazer alegria e não trouxe. Então, capítulo 2. Ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, gozo o prazer. Mas eis que isso também era vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve? Busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém, com sabedoria. E como reteria a loucura até ver o que seria melhor que se os homens fizessem debaixo do céu. Então, olha, prazer, lazer, bebida. Quanta gente aí, né, está em cima da bebida para poder alegrar uma festa. E ele falou, não serve. Aí ele diz, fiz para mim obras magníficas. Edifiquei para mim casas. Plantei para mim vinhas. Quantas pessoas gastam sua vida tentando ter uma casa própria? E acham que no dia que tiver uma casa própria serão felizes. Então você constrói. E aí vê que legal ter uma casa própria, é melhor do que não ter. Mas não resolveu a sua vida. Aí planta. Hortas, jardins, árvores de toda espécie. Então a pessoa se volta aí para o naturismo, para paisagismo, jardinagem. Tem gente que lá cuida da plantinha, né? Rega todo dia, fala com ela, tal. Admiro, eu não sou uma pessoa voltada para esse tipo de coisa. Admiro, né? O cara vai lá, compra, cuida. É bonito ver, né? Você plantou, aquilo nasce, fortalece, embeleza. Nada contra, mas não resolve também. Fiz para mim tanques de águas para regar com ele o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas. Tive servos nascidos em casa, possessão de vacas, ovelhas. Então aqui ele foi lá para paisagismo, jardinagem, agropecuária. Teve fazendas, vacas, ovelhas, mais todo mundo. Não resolveu. Então olha só o drama de Salomão. A indústria do lazer e entretenimento não segurou ele. Aí a indústria da construção civil também não segurou. Aí a agroindústria não segurou. Tem um monte de gente trabalhando para ele, não segurou. Aí ele resolveu enriquecer, amontou para mim prata, ouro, joias, não segurou. Cantores, cantoras, as delícias dos filhos dos homens. Tem gente que ainda gosta de ir lá entrar num barco para ouvir o Roberto Carlos cantando, né? E acho que isso é férias. Uau! Isso é um pesadelo, pelo barco e pelo Roberto Carlos. Então você vai num cruzeiro pelas ilhas, não sei do que, come que nem um boi, né? Volta, aliás, gordo que nem um boi também. Joga em cassino, fica vendo música, faz festa, baile. Que adianta? Aí casa, quando casa, dá uma festa. De novo, nada contra casamentos. É que eu e o Eleni não somos assim, mas toda vez que vou num casamento, eu fico pensando, aqui desperdício. Quanto dinheiro para um dia? E as pessoas têm um ritual. Parece que você tem que ir lá, tem que ter uma banda tocando música. Geralmente não é música de igreja, né? E geralmente é tudo igual. Começa com as baladinhas nos anos 50, passa pelos rocks, vai para o samba, termina no axé. Variações sobre o tema. E as pessoas ficam malucas, vão lá, se abraçam, pulam, cantam. Tudo igual, mano. Depois de alguns, você começa a olhar e fala, já sei onde vai acabar esse filme. Vai acabar com um cara com uma gravata enrolada na testa, em cima da mesa. E o pessoal olhando e fala assim, olha o nosso chefe ali, como diferente. Né? Um cara agarrando a menina depois de algumas doses de uísque. Salomão experimentou tudo isso. As delícias dos filhos dos homens, instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou. Aí ele vai para o lado da filosofia. Isso não funciona. Sabedoria. Não privei nada que os meus olhos pediam, meu coração. Olhei para todas as coisas da minha mão, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e isso que tudo era vaidade e aflição. Aqui vem a sabedoria. Passei a contemplação da sabedoria, dos desvarios, da doidice. Então agora não é mais o cara tomando todas e subindo na mesa. Agora ele está lá olhando, pensando, que idiotice. Então você já não está mais curtindo, você está vendo a inutilidade da curtição e escrevendo um livro sobre isso. Eu vi que a sabedoria é mais excelente que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também eu entendi, eu mesmo, que o mesmo lhe sucede a todos. Aí vem o ápice da sabedoria, ele fala, puxa, esse cara está fazendo isso, que eu fiz também, eu já construí, já comprei, já vendi, já tive escravos, já fui em festa, já plantei, já tive dinheiro. Agora eu entendo a vida, não precisa de nada. E realmente, quando você pega a sabedoria, você não precisa de nada, precisa de pouco para viver. E olha as situações e enxerga como elas são. E vê as pessoas como elas são. Mas você pensa, assim como esse indivíduo está lá, todo materialista, desperdiçando a vida, e eu aqui todo sábio, entendendo o que está acontecendo, morremos os dois vão para a terra. Qual que é a diferença que é entre o tolo e o sábio? Então ele termina dizendo isso. Nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. Como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Então, vou parar por aqui, senão eu não volto para os reis. Mas o segredo dessa história toda aqui é essa palavra, debaixo do sol. Então, debaixo do sol é tudo igual. Eu não sei como está você aí. Com certeza não está como Salomão, porque você tem muitos sonhos. Sonho de concluir um estudo, sonho de casar com alguém legal, sonho de não separar esse alguém que não é tão legal assim, mas fazer o quê? Sonho de construir, comprar, sonho de conhecer, sonho de visitar. E sabe, tudo isso é sonho. Eu estou com 48, não fiz tudo o que poderia fazer. Ainda tenho muitas coisas que gostaria de fazer, mas já estou assim chegando à conclusão que... Aí você vê alguns lugares badaladíssimos, né? Você passa lá e fala, as pessoas dão a vida para estar aqui. E qual que é a graça aqui, hein? Então eu lembro disso, né? Sem nenhuma afetação, mas acabamos de voltar de viagem aqui, né? Passamos pela Noruega. Era uma coisa que a Lenin queria conhecer, os países escandinavos. Bonito, muito legal, realmente, ainda mais no verão, né? No inverno deve ser horrível. Você ficar o tempo inteiro no escuro não tem graça nenhuma. O tempo inteiro no sol, legal. Muito bem tratado, primeiro mundo. Muito bom. E eu encontrei agora, essa semana, um norueguês no almoço aí. Ele estava falando, ele falou, puxa, conheço, estive lá. Rua tal. Ele falou, puxa, eu moro ali pertinho. Ele ficou todo animado, né, de encontrar alguém no Brasil que duas semanas atrás esteve na rua dele. Aí começou a falar dos lugares, as coisas e tal. Interessante. Mas você fica pensando, de que vale tudo isso, né? E daí? Que você sabe onde ele mora e que ele está aqui no Brasil. E que vantagem Maria leva no final dessa história aqui. Então, as pessoas dão muito valor para uma coisa que não tem tanto valor. Mas você só descobre que não tem valor quando você chega lá. E talvez fala, não tem valor. E aí o único valor que existe é acima do sol. Debaixo do sol, tudo é vaidade. Tudo é vaidade e aflição de espírito. E você descobre que gasta muito tempo preocupado com o que não é preocupação. E a Bíblia fala, por que você se preocupa com o que é de comer, beber, de vestir? Faz aquilo que é eterno. Então o coração de Davi era sincero e íntegro diante de Deus. O coração de Salomão era cético. O que adianta? Será que Deus, amém, legal, Deus, mas será que é assim mesmo? Então você perde aquela seu frescor ou a sua, pode até dizer, fanatismo e passa a ser relativista. E perder essa vontade de fazer é a pior coisa que você pode perder na vida. A história de Salomão mostra isso. Ele estava errado. Tanto estava errado que acabou mal. Então aqui o final da história dele, voltando para a primeira reis. Oh, que maravilha. De que adianta o reino se você não tem um copo d'água? O livro, em termos de tempo, é... Eu Cantares, né? Provérbios, Cantares e Eclesiastes. No final ali. É. Só que é tarde demais. Como é que é? Jeremias? Muito depois. Você fala que ele não capturou o arrependimento? Você está falando isso? A questão aqui é o que ele escreveu para Deus, o que Deus pensou dele, né? Então, 1 Reis 11 fala da ira de Deus contra Salomão. Setecentas princesas, 300 concubinas. 11:3 fala que as mulheres perverteram o coração. Porque você leu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então aqui, aquilo que Deus falou para ele na segunda aparição, ele caiu aqui, já velho. Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, abominação dos Amonitas. Será que o Salomão, na velhice, começou a achar que Astarote era realmente Deus e não Jeová? E que Milcom que valia a pena e não Jeová? Não. Salomão não se converteu para outra religião. O Salomão relativizou tudo. Então chega um momento que ele fala, não... Tá bom, você quer fazer um sacrifício pro seu Deus aí? Faz. Isso não é nada. Se Deus não é nada, essa coisa não é nada, isso é tudo bobagem.
Ou seja, para ele, tanto fazia.
Ele vai naquela que Deus é tão Deus que não interessa o que você faça, Deus continua sendo Deus. Então, você começa a não obedecer a Deus, porque Deus tem mais o que pensar do que essas. Isso é muito pequeno. Então, esta indiferença em relação à obediência é o problema de Salomão. Que é um problema de um sábio. Que vê nenhum problema em nada. Então, para um cristão, beber... Um cristão brasileiro, né? Um cristão alemão pode ter outra razão. Beber é um pecado. Então você não bebe porque Deus não se agrada. Mas aí você vai crescendo, vai descobrindo que... Por que não pode beber? Faz mal pro corpo. Faz mal pro corpo. Mas tanta coisa faz mal pro corpo. Então, dormir pouco também faz mal pro corpo. Então, por que a gente dorme pouco? Então, ser templo do Espírito Santo, será que morar em São Paulo, que tem poluição, não é pior do que fumar um cigarro? Então é melhor ser um caipira no meio da Amazônia fumando cigarro do que nunca fumar e morar em São Paulo. Em termos de físico, é verdade. Em termos de biologia, é verdade. Mas em termos de obediência, não é verdade. Então, quando você relativiza isso, aí acabou. Deus vai mandar alguém para o inferno por causa de um copo de cerveja? Sim e não. Depende. Por isso que a lei não pega. É, Deus no fundo perdoa, a gente toma uma junto. Então, sim, não, por quê? Porque na lei não tem jeito. Ou é proibido ou é permitido. Ou pode ou não pode. E quanto mais novo na fé, mais legalista tem que ser. Porque você não consegue referenciar nuances de cinza. Mas, quando você cresce, começa a descobrir que todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. E aí, o que, que não convém? É mais complicado dizer isso, né? Então, tem gente que vai para o inferno por causa de copo de cerveja? Com certeza. E porque alguém talvez não vá, eu vou tomar cerveja? Não. E o alemão toma cerveja e daí? É problema dele, eu não sou alemão. Sou pastor, mas não alemão. Eis a Leni, gravada para a posteridade na fita. Oi, Leni. Aqui é a gravação do culto, a Bíblia toda. Você participa para a posteridade. Diga. Ah, todos estão vendo que eu te amo, querida. Como é que é? Você é a única mulher da minha vida. As outras 999 eu abri mão. As pessoas da Bíblia toda estão lendo aqui. Estamos contando a história de Salomão. Um beijo. Viu como é minha esposa? Isso também é vaidade e hipocrisia. Voltando. Então aqui, onde Salomão caiu, muitos nem chegam lá para poder cair. Mas é duro chegar e cair também, né? Ele tinha tudo, chegou perto, fez o que era mal aos olhos do Senhor, não perseverou em seguir, como Davi, e começou a edificar altos sobre os montes, que deixou um rastro de 500 anos de problema, que não tinha. Porque até então, Saul fez muita bobagem, mas não fez isso. Davi fez muita bobagem, mas não fez isso. Mas Salomão, como rei, edificou um alto. Subiu nos montes, ele que tinha feito o templo. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, por quanto desviaram o coração do Senhor Deus Israel, o qual duas vezes lhe aparecera. Aqui que eu estou falando que, cuidado você que fala que Deus fala com você todo dia, porque Deus se indignou a Salomão porque apareceu duas vezes, hein? Então, acerca desta matéria, ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento dos deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto, os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, darei a teu servo. Todavia, não, nos teus dias não farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Então, Salomão começou a ter problemas. Apareceu esse rei de Edom, começou a fazer resistência. Conta a história aqui de Davi e Joabe, que é o histórico do rei Haddad. O Haddad foi para o Egito no tempo de Davi, voltou e agora começou a fazer resistência. A partir do Egito. Também levantou outro adversário. Versículo 23. Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele também tinha problemas com Davi. Estava na Síria, em Damasco. Foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E versículo 26. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo, cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, vendo Salomão esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Dá para lembrar que Efraim era filho de José. E Jeroboão era efraimita. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo de Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o sironita, no caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova e sós estavam os dois no campo. Aías pegou a veste nova que sobre si tinha, rasgou em 12 pedaços. E Jeroboão, toma para ti os 10, porque assim diz o Senhor, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, darei a ti as 10 tribos. E aí então, quando Jeroboão recebeu isso, recebeu também a mesma promessa. Versículo 37. Te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que se ouvires tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme. Um bom nome para uma igreja, hein? Como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso, afligirei a semente de Davi. Todavia não para sempre. Aí o Salomão ficou sabendo e tentou matar o Jeroboão, que fugiu para o Egito. Ficou lá até Salomão morrer. Aqui então começa a desgraça. O que Salomão plantou. Ele que foi um grande rei, plantou sementes de destruição. Duas delas aparecem aqui. Primeira, a opressão sobre o povo. Ele dormiu com seus pais, ficou 40 anos como rei e deixou seu filho Roboão reinando no seu lugar. E o Roboão, quando Jeroboão, que estava lá no Egito, soube que Roboão ia reinar, ele voltou. Ele voltou não para tomar o reino, ele tinha a profecia de Aías na mão dele. Mas ele voltou para perguntar para Roboão: olha, teu pai gravou nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão do teu pai, seu pesado jugo nos impôs e nós te serviremos. Então Roboão disse, o Jeroboão disse: eu vim aqui, olha, tudo debaixo de você, se você melhorar. E o Roboão teve conselho com os anciãos e falou: e aí, o que eu faço? E eles disseram: se você for servo do povo, o povo está na tua mão. Isto aqui, esse versículo, demorou séculos para virar uma verdade histórica. O líder servindo as pessoas. Jesus bateu na mesma tecla. Você quer ser o maior? Seja o menor. E aquele que está em cima, sirva quem está embaixo. Então ele fez o seu discurso verdadeiro quando ele lavou os pés dos discípulos, dizendo: não será assim entre vós. O maior serve o menor. Não vai ser como os homens fazem, que se edificam, que tem uma série de regalias, os melhores, os maiores estão na frente, sentam nos primeiros lugares, são servidos por todos. Não. Aqui no reino é assim: o maior serve o menor. Empresas chegaram a essa conclusão agora. Isso chama-se servant leadership, que é uma estrutura de modelo de controle de empresas que fala: o líder verdadeiro é aquele que serve os outros e não que é servido. Então aquela imagem do presidente que tem uma sala imensa, inacessível, que tem uma secretária, um mordomo, um chofer, e que é o dono, que anda com um charuto e que manda e desmanda todo mundo, isso já ficou para trás. Hoje o bom presidente é o cara que levanta as pessoas, que faz com que os seus companheiros não se sintam menores, mas maiores do que ele, que tem características de liderança pelo serviço. E as empresas estão buscando isso. O conselho que Roboão ouviu: se você servir esse povo, todos os dias serão teus servos. Aí os jovens deram outro conselho. Falou, se você aliviar agora, eles vão crescer. Eles vão tomar conta. Você vai perder o respeito. As pessoas vão achar que podem mandar em você. Então é o seguinte, fala duro. E diz para ele, ó, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia sobre nós. Assim falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Ou seja, estão reclamando? Vocês não viram nada. Então, chicote. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Então, são dois estilos de liderança. Não dá, não precisa nem dizer quem ganhou aqui, né? O duro é olhar o que acontece hoje. Então, hoje os povos, os reinos, já aprenderam essa lição. Não tem nenhum presidente, e nem mesmo o rei, para falar dos países que tem rei, que leva esse negócio assim. Porque na Idade Média era assim, o cara se levantar contra o rei e falar assim, ah, não está gostando? Mata ele. E mata a família inteira assim. Para todo mundo saber que quem manda aqui sou eu, mano. Então as pessoas viviam morrendo de medo do que o rei ia fazer com eles. E obedeciam e falavam pelas costas. Então a força da liderança era o medo, a polícia, o castigo. Quantos líderes são assim, né? Que você tem medo de afrontar. Eu cheguei uma vez para o meu chefe, que é um cara muito bom, muito capaz, mas ele tinha alguns defeitos, inclusive de falar, ele falava errado, tinha um português errado. Então eu fiquei pensando, fala em público, né? Dá entrevista, escreve jornal, o que as pessoas vão pensar? Isso é uma coisa que já me criticaram até por falar isso aqui também, né? Porque eu pego o pé dos pastores da igreja, né? Fala certo, mano. Não tem nenhum problema em falar errado. Deus não vai levar você para o inferno porque você fala errado. Nós vai, nós vem. Mas na hora que você fala nós vai, nós vem na frente, você pode perder alguém por causa daquilo que você fala. Então se pode falar certo, por que não falar certo? Não é mesmo? Não seria pedante. Mas melhorar sempre é bom, né? E cristão tem um problema sério. Eu vou deixar vocês que estão ouvindo essa fita aqui uma lição em português. Quando vocês orarem, o cristão ora sempre no imperativo. Saiba conjugar o imperativo, porque é difícil ouvir alguém falando certo isso, né? Então a gente mistura muito o tu e o você, né? E é fácil, é simples, né? Quando você conjuga o verbo no presente indicativo, é só tirar o S do segunda pessoa que você tem o imperativo. Então eu vou, tu vais. Então você tira o vai, tira o S, era vai, tu. Então cortou o S, a palavra fica certa. E quando nós oramos, né, Senhor, faze. Ninguém vai falar isso. A gente fala faça, né? Faz. Seja. E tem vários exemplos que eu até nem lembro agora aqui. Eu já uma vez fui escrevendo várias palavras que a gente fala em oração totalmente errado. É simples falar certo. E eu falei isso pro chefe lá, né? Porque ele falava seja e esteja. Aí ficou me olhando assim, falando, não me leva mal não, mas não estou falando para, né? Não para me gambar. Para você falar melhor. Aí passou um tempo, apareceu uma reportagem na televisão e nós estávamos vendo se o repórter tinha falado certo, né? Aí ele falou, e aí então, Apolo? Veja se minha dicção está correta aí. Você não ficou chateado? Não, não, não. Eu quero pessoas que me digam, se quem está próximo não fala que está errado, eu vou ouvir de quem está longe. Quanto mais me falarem, melhor. Quanto mais me corrigirem, melhor. E essa é uma posição de humildade correta. Correta. Que ninguém sabe tudo. Eu também não sei tudo. Já fui corrigido várias vezes. Você fala uma palavra aqui, fala, você não é conjugou. Eu tô lendo uma palavra aqui. Ah, lembrei aqui. Era uma palavra que é muito rara de ouvir mesmo. Você sabe o que é homotolia? A homotolia? Ah, é? Viu só? Que tal, hein? Josefa aqui não tem para ninguém, hein? Então é uma zero na prova, tá vendo? A homotolia é uma vasilha que você coloca azeite. Então unção na homotolia. E até hoje existe, pelo visto. Então, continuou sendo. E eu falava homotólia. Mas é homotolia. Aí quando eu falei uma vez uma mensagem, a mãe falou assim: escuta, a palavra é homotolia, não homotólia. O acento tônico está errado. Verdade. Agora, ninguém me corrigiu, porque acho que ninguém sabia o que era homotolia, né? A Josefa não estava lá. Se a Josefa tivesse, ela teria falado: ô, pastor, homotólia não, né? Bom, voltando aqui, o Roboão perdeu a chance única de ser um rei que servia e resolveu ser um rei que mandava. Hoje, nenhum presidente faz isso. Todos, pelo menos no discurso, falam que estão para servir, estão para fazer o mandato para o povo. Nenhum rei hoje mata alguém porque fez alguma coisa contra ele. Está mais fácil do rei perder o mandato se ele pisar na bola do que o súdito dele sofrer as consequências. Então, no mundo, já não tem mais isso como tinha antes. Mas é incrível como na igreja tem. Então, os nossos reis eclesiásticos se colocam como robôs que mandam desmesurar as pessoas e exigem continência, prestação de contas e uma série de rapapés que em nenhum lugar mais se vê. Eu ouvi, eu recebi um artigo aqui, fiquei até, falei: não é possível que isso está acontecendo. De um pastor que, para mostrar assim quem manda na história lá, ele pegou os seus líderes, isso aconteceu recentemente aqui em Goiás. Ele pegou os seus líderes, cuspiu na mão dele, e as pessoas beijaram a mão dele. Para dizer aqui, ó, tamo junto, tamo junto. Então, beleza, acho que tá junto é ótimo, né, mas... Isso é um sinal, assim, de força, de comando, né? De autoridade, que não tem nada a ver. E se o indivíduo não fizer isso, ele então é tido como falta de fé, rebelde, contra Deus. A ditadura eclesiástica é a pior de todas. Porque o homem de Deus detém o poder de vida e morte das pessoas. O poder dessa comunhão que o Papa já perdeu, os apóstolos evangélicos estão ganhando. Então ele tem poder de mandar para o inferno. Isso é um absurdo completo. Então, onde Salomão e Roboão erraram, estamos nós errando hoje de novo. Relativizando as coisas e escravizando os servos. É difícil. Então, por isso que eu bato nessa tecla aqui. Talvez até demais. Eu não acho que uma pessoa, para servir a Deus, tem que servir um homem. É o líder que serve o povo, e não o povo que serve o líder. Infelizmente, no Brasil, está cada vez mais difícil de encontrar liderança que pensa assim. Então, as pessoas se deixam engrandecer. Resultado de Roboão, o reino se dividiu. Jeroboão pegou as 10 tribos. O que fez Jeroboão? Mesma história. Ele não tinha nada, ele não era ninguém. Ele foi levantado por uma profecia de Aías. Ele resistiu à tentação de usurpar da profecia para o seu próprio benefício. Está escrito aqui que Jeroboão voltou e falou: olha, não quero nada não. Eu quero saber se você vai ser o meu rei. Então, se Jeroboão falasse: não, ok, eu vou ser o meu rei, Jeroboão estava lá debaixo dele servindo. Como Saul não queria ser rei, fugiu com todas as pernas, se escondeu quanto deu, mas quando sentou no trono, começou a pensar: agora como é que eu mantenho aquilo que eu ganhei de graça? Então, esse ponto que eu falei no começo: enriquecer, Deus enriquece, mas manter riqueza, o homem é que faz, e faz sempre da pior maneira. Então, Jeroboão, rico, com 10 reinos na mão, pensou assim: tem um problema aqui. Eu tenho 10 tribos, mas Jerusalém fica na outra que não é minha. Jerusalém é capital de Judá. Judá e Benjamim ficaram com Roboão e as demais 10 com Jeroboão. E na lei está escrito que uma vez por ano todo mundo tem que ir para Jerusalém sacrificar. Mas pera um pouquinho, se eu deixar com que os meus súditos todo ano vão lá no reino do inimigo para sacrificar Deus, porque o templo está lá, vou perder todo mundo. Se eu deixar que as minhas ovelhas assistam outros pastores, eles mudam de igreja. Então o que eu digo? Quem é nessa igreja é proibido de ir em outra igreja. Já ouviram essa história? E o que ele fez? Ele construiu dois altares. Colocou um em Betel e o outro em... Essa também é uma pergunta só para quem leu que sabe, né? Dois bezerros de ouro. Se você não leu, tem a chance de ler, só folhear aí. Dan. A tribo de Dan ficava lá no norte. É a última lá em cima, subindo para o Líbano. E Betel pertinho ali de Jerusalém. Naquela época ainda não existia Samaria, porque Samaria foi construída logo depois. Nós vamos ver isso aqui, se der tempo. Vai dar. Então, o Jeroboão instituiu uma coisa que os pastores de hoje usam muito. Veja, povo, Deus mandou você ir para o templo. O templo é lá longe, em Jerusalém. Tem aqui um templo pertinho de você. A igreja vai até você. Então ele construiu um altar em Dan, outro em Betel, e falou: o bezerro de ouro está aqui. Este é o vosso Deus que vos tirou do Egito. Não foi nem criativo, porque foi exatamente o que o povo fez quando Moisés sumiu. Construiu um bezerro de ouro e Moisés fez a turma beber a água com ouro em pó lá para poder falar: meu amigo, você errou, agora vai beber essa água aqui. Ele cometeu o maior absurdo, pensando junto com os seus conselheiros o que era melhor para manter o reino. Então, o capítulo 12, versículo 28 diz: pelo que o rei tomou conselho e fez dois bezerros de ouro, lhes disse: muito trabalho você irá subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, Israel, que te fizeram subir a terra do Egito. Pois um em Betel, colocou outro em Dan. Então, vá aonde é mais fácil. Então, essa multiplicação de igrejas, como bancos, como lojas americanas, como lojas de conveniência, como cinema, é uma visão mercadológica de crescimento. Então, onde tem um lugar de pessoas, vamos plantar uma igreja nossa ali. Então, você vai numa rua comercial, tem lá Bradesco, Itaú, Unibanco, Real, um do lado do outro. Por quê? Porque ali passa um monte de gente. Então, o banco quer atrair o cliente onde ele está. Aí, do outro lado da rua, tem uma Universal, uma Renascer, uma do R.R. Soares, lá esqueci. Graça, Internacional da Graça, and so on. Pode dar outros exemplos. Como é que é? É, o Araguaia ainda vai lá, porque no Araguaia é obrigado a estar lá, né? Em Brasília, em Alphaville, tem a Rua das Igrejas. Então você não pode estar em qualquer lugar, você tem que estar na rua que é comercial. Acaba juntando tudo ali. Mas se você pegar aqui os centrinhos comerciais da cidade, vai ver isso. Você não vê uma Assembleia de Deus? Quando em quando vê, mas porque ela já estava lá. Porque as igrejas mais antigas, elas cresceram onde as pessoas estão no relacionamento, morando. Então elas estão numa rua não tão famosa assim, escondida lá no meio. Não é a igreja que a pessoa passa e entra. É a igreja do lugar onde ela vive. Outro critério. Então, assim, é mais funcional. O que eu estou falando, e também, ó, cada um na sua, né, na sua estratégia. Mas eu estou falando de que esta oferta para que a pessoa não tenha muito trabalho, transgredindo o que Deus falou, é um problema. Então, se Deus te chamou para fazer um trabalho num lugar longe, vai longe. Se Deus falou, vai. Fala: Deus, o Senhor me chamou para tal lugar, mas aqui mais pertinho é melhor. Então, assim, eu estou falando isso para vocês aqui porque Deus abriu um trabalho aqui e eu morava longe, vim para cá. Então, de lá para cá. O conceito de mercado não pode dominar a igreja. Agora, a igreja não pode ser burra nas suas ações. Então, este equilíbrio é muito difícil. Se a gente fizer um culto de 5 horas toda vez, pode ser até mais abençoado. Mas, na prática, vai ter gente que não vai começar a frequentar, porque 5 horas é muito tempo. Se fizer um culto de 45 minutos, pode ser bom, mas de repente você perdeu o mover de Deus, porque tem que terminar o culto em 45 minutos. Então tem que tocar 3 músicas, dar uma palavrinha leve, tranquila, motivacional, e tudo bem, daqui a pouco vira uma missa. Porque não pense que as missas começaram de uma maneira diferente. Hoje entrar numa missa é complicado, você ficar ouvindo aquele blá 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 todo, pelo menos para quem não tem esse hábito, é complicado. Mas daqui a algumas gerações, é a mesma coisa numa missa gospel aí. Então esse equilíbrio é muito tênue. Obedecer a Deus, celebrar a Deus, ou fazer aquilo que é agradável aos homens. Nós não estamos aqui para ir contra os homens. Se tiver um ar-condicionado na igreja, ótimo. Mas com certeza o ar-condicionado não é para louvar a Deus. O ar-condicionado é para que as pessoas não passem calor ou frio. E é necessário. Então, quando nós começamos a inverter a ordem? Quando? O Jeroboão claramente inverteu. Tomou a profecia contra o altar, dizendo que ia se levantar um rei que ia dar conta daquele problema. Então, aqui no capítulo 13, 2, o profeta fala: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti esse incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Então o profeta falou, olha, o nome do rei e o que ia acontecer centenas de anos para frente. Negócio aqui sério. Por conta daquela desviada de Jeroboão. Então, de cara, Jeroboão já perdeu o reinado e a condição de ser o substituto de Davi. O que aconteceu? A linhagem dos reis de Israel teve 14 reis. Desses 14, 2 foram bons, 12 foram maus. Que tal? Lendo os livros, vai ler que acaba morrendo e fala que fez o que era mal aos altos do Senhor, não retirou os altos, não quebrou a prostituição, andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Aí os bonzinhos falaram, andou no caminho de Davi. Então, aqui tem 2 caminhos. Vou escrever aqui alguns nomes, né? Bom, então você anota aí na sua... O Jeroboão ficou 22 anos... e o seu filho Nadab assumiu. Isso está aqui no 15:25. Então, falando da genealogia da cronologia dos reis de Israel. Nadab ficou 2 anos e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Andou no caminho de seus pais. E aí o Baasa conspirou contra ele, matou o Nadab e ficou rei no lugar. Quando o Baasa matou o filho de Jeroboão, Nadab, ele também matou toda a casa de Jeroboão, para que ninguém ficasse reivindicando o reino para si. Então já começa a mortandade aqui. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego até o destruir. Então essa é a profecia que o Aías tinha falado e que Deus cumpriu com o Baasa. Bom, depois do Baasa, o Baasa também recebeu a profecia de Jeú. Está no capítulo 16 aqui. Baasa morreu, foi sepultado em Tirza, e Elá, o seu filho, reinou no seu lugar. Aí o Elá também foi mal. Reinou 2 anos. O lugar da capital era Tirza. Ficou 2 anos. E tinha um chefe do exército dele, que era o Zimri. O Zimri conspirou contra ele. E estando ele embriagado em Tirza, o Zimri entrou, matou e reinou no seu lugar. De mesma maneira, fez como que o Baasa tinha feito. Matou toda a casa de Baasa para não ter perigo. Então você vê que a história se repetiu aqui, né? O Elá, 2 aninhos. Quanto tempo reinou o Zimri? 7 dias. Então estamos na sequência aqui. Zimri reinou 7 dias. O povo descobriu que ele tinha conspirado e matado o rei. E no mesmo dia, então, colocou como chefe sobre Israel a Onri. E o Onri subiu lá em Tirza. Onri era de Gibeton. Cercou Tirza. E o Zimri, vendo que essa era tomada, que não tinha jeito, que ele fez, foi para a casa do rei, queimou a casa sobre si, morreu queimado. Estou lendo aqui 16:18. Então o nosso amigo Zimri ficou 1 semana no reino. Aí vem o Onri. O Onri teve um problema com Tibni. Teve uma brigazinha lá e o Onri ganhou. O Tibni morreu, o Onri ganhou. Então o Onri começou a reinar. Esse ficou 12 anos. 12 anos. Esses 12 anos dividido em 2. 6 ele reinou em Tirza. Esse Onri é interessante porque no sexto ano ele comprou de Semer o monte de Samaria e edificou no monte uma cidade que chamou de Samaria. Então quem fundou Samaria? Onri. 12 anos de reinado. 6 anos ele ficou em Samaria, só que fez o que era mau aos olhos do Senhor, pior de todos quantos foram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. E quem é o filho de Onri? Acabe. Acabe é o filho de Onri. Já nasceu ali em Samaria, reinando. 22 anos ficou Acabe. Obviamente fez o que era ruim, né? Esse Acabe é o marido de Jezabel. Está aqui no 16:31. O Acabe tomou por mulher a Jezabel. Jezabel era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e se encurvou diante dele. Então o Acabe traz para a história de Jezabel, uma das mulheres mais famosas da Bíblia. Hoje se fala mais de Jezabel que de Maria, né? Porque o evangélico tem medo de falar de Maria por causa da Virgem Maria católica. Mas de Jezabel, você adora um monte, né? Espírito de Jezabel, sai daqui. Então, a Jezabel famosa era filha do rei de Sidom. E ela colocou o culto de Baal forte. E aqui no capítulo 17 aparece o Elias. Outra história famosa aqui do livro de Reis. Eu já preguei sobre isso. Não sei se vocês lembram da minha pregação sobre Abirão e Segube. Sabem quem foi Abirão e Segube? Como é que é? Escreveu. Alguém lembra quem foi Abirão e Segube? São 2 irmãos. É, quase, quase. Você está lembrando a história, mas o enredo está um pouco diferente. Josué, e eu li aqui também quando nós passamos Josué. Josué, quando derrotou e destruiu Jericó, lançou uma maldição. E essa maldição dizia: maldito aquele que restaurar essa cidade. Ninguém pode reconstruir Jericó. Maldito que essa cidade. Quando ele começar, o seu filho mais velho vai morrer. E quando ele colocar as portas da cidade, o seu mais novo vai morrer também. Então Josué lançou essa maldição. E o Iel, que é o betelita, edificou Jericó. Então qual foi a minha mensagem? Para você que não se lembra ou não assistiu. O Iel é um grande empreendedor. Afinal, edificar uma cidade não é qualquer um, né? E ele é um cara de boa visão, porque uma cidade tem que estar bem localizada. Tem que ter água, tem que ter estrutura, agricultura, uma condição geográfica favorável. E Jericó com certeza tinha tudo isso. E tem até hoje lá Jericó. Então ele olhou, aqui é um bom lugar para uma cidade. Então ele teve uma boa ideia, ele teve força empreendedora. A única coisa que ele não sabia é que tinha uma maldição. Então, quando ele começou, morreu Abirão, o seu primogênito. E quando ele colocou as portas, morreu Segube, o seu último. De acordo com a palavra do Senhor Josué, filho de Nun. Então, o que eu falei aqui é, não adianta ter boas ideias e fazer bons empreendimentos se você não sabe o que Deus está falando. Agora, por que que El não sabia? E El tinha que saber. E El nasceu em Betel. Qual que é a história de Betel? Nós já lemos aqui também. E esse altar de Jeroboão estava em Betel. O bezerro em Betel. Jacó edificou um altar em Betel. E quando Deus mandou ele voltar, falou assim, volta lá para Betel e edifica um altar ali. Em Betel, Jacó teve a visão da escada. Então Deus estava naquele lugar, mas aquilo foi pervertido. Então essa geração de reis contra Deus fez com que El nascesse num ambiente onde a palavra de Deus não tinha nenhum valor, onde a história de Deus não era passada. Então ele não sabia, pagou o pato. Então tudo bem, você está num lugar onde não se pega a palavra de Deus, vai pagar também o pato. E esse era o ponto que eu estava colocando aqui. Então, nessa sequência aqui, Jeroboão, Nadab, seu filho, morre. Baasa, Elá, morre. Zinri, morre. Tibni, morre. Onri funda Samaria. O seu filho é Acabe. E o Acabe quase que acaba. Enquanto isso, na sala do trono, na sala da justiça, na sala do trono em Jerusalém, temos lá o Roboão reinando em Jerusalém, Judá e Benjamim com ele. Ele foi um mau rei, e ele reinou, ficou guerreando com Jeroboão todo o tempo, razão pela qual o Jeroboão não queria que os seus filhos fossem lá. E ele dormiu com seus pais, e Abias, o seu filho, reinou no seu lugar. O Abias, ou Abijão, de acordo com algumas tradições, reinou 18 anos depois. Quer dizer, o Roboão ficou 18 anos, o Jeroboão ainda era rei lá em Israel, e o Abias começou a reinar. A mãe reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele era Maaca, que era filha de Absalão, filho de Davi. Então você vê a geração aqui, ele podia ter, né? E ele andou nos pecados de seus pais. Não fez como Davi, então teve guerra. Ele morreu e o seu filho Asa reinou no seu lugar. E aqui vem a primeira exceção. O Asa foi um bom rei. Asa começou a reinar quando Jeroboão estava vivo ainda, no ano 20. E reinou 41 anos. O Asa também vinha, obviamente, da mesma linhagem de Maaca, filho de Absalão. E Asa tirou da terra, vou ler aqui o versículo 12. Versículo interessante isso aqui. Tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Tirou os rapazes escandalosos. Vocês sabem o que é isso aqui? Como é que é? Rapazes escandalosos. Estou no 15, versículo 12. Uhum. Então, leia aí o capítulo anterior, 14, 24. Havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Aí leia aí Deuteronômios 23. Versículo 17. Não haverá rameira entre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trará salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto. Então, o que, que os reinos tinham lá, os outros reinos? Um dos maiores cultos que se fazia, isso aí é o Salomão com a sua sabedoria entendendo, né? Todas as cidades antigas tinham reis, tinham deuses que regiam a prosperidade da terra. Prosperidade era agricultura e pecuária. Então dinheiro estava envolvido com isso. Eles precisavam de boas safras e de ausência de pestes. Então as maiores festas rituais eram as festas da primavera, onde você tinha a colheita, as primícias. Então os deuses estavam ali para abençoar a terra. E a fertilidade da terra era importante. Então todas as deusas tinham a ver com fertilidade. Então o culto sexual era muito importante, porque ele simbolizava essa fertilidade. Então as mulheres, elas eram separadas para serem prostitutas rituais, que faziam orgias sexuais religiosas, significando essa fertilidade buscada aqui. E os sodomitas era a expressão do desvirtuar, aquilo que, bom, sodomita fala por si só, né? Homossexualismo, que também era ritual. Então as festas degeneravam de relações sexuais para bacanal. Por quê? Então, historicamente tem isso aí. Mulheres que eram virgens, que deveriam ser colocadas exclusivamente para os rituais sexuais aos deuses, cuidadas por homens, que eram eunucos, para que eles não tomassem conta das mulheres, que deviam ser separadas para o sacrifício, às vezes realmente sacrifício, inclusive, né? Aos deuses. Então, os homens eunucos, sodomia. E as mulheres prostitutas rituais, sexo. E os sacerdotes faziam essa festa toda. Então você tem essa mistura toda, gerando o que hoje a gente vê de montão aqui, né? Então, homens escandalosos, sodomia, vinculada com religião. Então, essa situação que era geral nos outros povos, dentro de Israel. E o Asa foi o primeiro que não deu asa para essa história. Fez o que era reto, tirou da terra. Imagina hoje fazer um negócio desse aqui, né? Ele é preso. Pode nem falar. Eu vi um artigo aí interessante que mandaram na igreja, né? Falando assim, poxa, se você pode fazer propaganda do homossexualismo, por que não posso fazer propaganda do heterossexualismo? Se os homossexuais podem com tanta liberdade dizer que é bom ser homossexual, tudo bem, não vou dizer que o homossexual não tem o direito da sua escolha, porque ele inclusive tem mesmo. Nós não podemos, por maior que seja a palavra de Deus, etc e tal, impedir uma pessoa de fazer o que ela quer. Deus é contra isso. Então, quem quer para o inferno tem toda a liberdade. E eu não posso infligir nenhum castigo ou perda ou qualquer coisa que prejudique essa pessoa. Ele tem o direito de ir para o inferno. Isso chama-se livre-arbítrio. Agora, eu tenho o direito de falar que isso está errado. Então, se ele pode fazer propaganda de homossexualismo, por que eu não posso fazer de heterossexualismo? Que não posso falar claramente do como é melhor ser heterossexual do que homossexual. Aí, cada um vai decidir o que quer fazer. A gente fica muito acuado às vezes, né? Então, o Asa fez um negócio que, se hoje fosse feito, que esta hipocrisia moderna. Agora tem a lei seca. O que aconteceu? As mortes no trânsito caíram 51%. 51% a menos de morte. E tem um hipócrita dizendo que é um absurdo obrigar um motorista a fazer teste do bafômetro. Já está, está no tribunal, se vê no tribunal. É. Ele tem o direito. Ele tem o direito e o guarda tem que ter o direito de multá-lo. Agora, o Supremo Tribunal vai julgar isso. Imagina o lobby da indústria de cerveja em cima do Supremo Tribunal. Então nós estamos vivendo uma época complicada em que os valores financeiros estão falando alto aqui. Agora, o que tem que lembrar é, tem 51% a menos de gente morrendo de acidente. Imagina o resto, né? Todo o benefício que traz. Então essa hipocrisia social está no dia de hoje aqui. E aparecer um asa é importante. Ou mais água. Então, Asa foi um bom rei. Nós vamos parar por aqui, né? Depois de Asa, são 41 anos. O que ele falou, o que ele edificou, e está tudo escrito aí na Crônica dos Reis. Quem reinou depois de Asa? Josafá, o seu filho. Então aqui nós empatamos a nossa genealogia, porque o Josafá era contemporâneo e sucedeu, até passou no tempo, de Acabe, né? Josafá fez a guerra junto, um rei mais conhecido também, que foi um bom rei. Então, Asa e Josafá. Então, nós estamos aqui em Israel: Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Tibni, Omri, Acabe. E em Judá: Roboão, Abias, Asa e Josafá. Josafá. Muito bem. A história de Elias, eu acho que vocês conhecem muito, eu não vou nem falar aqui, viu? Porque essa tem bastante assunto, mas é uma bela história. O Acabe morre, o Nabote, a vinha. Eu acho que o primeiro reis aqui, eu consegui chegar ao final do primeiro reis. Segunda reis, também já andamos aqui na história de Elias, né? Mas já está com o filho de Acabe, que é o Acasias. Ficamos para a semana que vem aqui. Eu sei que eu vou economizar esse tempo quando nós formos ler 1ª e 2ª Crônicas, porque repete bastante coisa. Então, maravilha. Continue lendo aqui. 2ª Reis vai contar a história de Eliseu. E aí vem de Eliseu até o final, com a destruição de Israel pelos assírios, e no final a destruição de Judá pelos babilônicos. E nós vamos então chegar no final da semana que vem, a 500 anos antes de Jesus. Ok? Maravilha. Deixa eu ver aqui se eu falo alguma coisa hoje ou me calo para sempre. Elias tem aqui um monte de coisa, mas vocês conhecem. Josafá. Isso aí. Estamos com Acasias em Israel e Jeorão, filho de Josafá, em Judá. Daqui a uma semana temos mais a Bíblia toda. Continuem firmes aí em Crônicas. Estamos chegando já numa época interessante. Vamos acabar, parar de falar de história daqui a pouco, começar a entrar em Jó. Bom, tem ainda Esdras e Neemias para falar de história, né? Que é a volta do cativeiro. Aí Jó, Salmos. Mudar um pouquinho o tom do nosso estudo aqui. Parabéns a vocês que estão firmes na leitura. Parabéns a vocês que estão ouvindo esta fita. Vale a pena ler a Bíblia toda. Até sábado que vem. Thank you.